Agora são 10 horas e 33 minutos, quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Vereador é suspeito de alugar imóvel público como se fosse particular em Nova Tebas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira em Nova Tebas 2 mandados de busca e apreensão nesta investigação que apura uma denúncia contra o vereador Jaime Fronza, do PSB. Ele é suspeito, como você disse, de alugar um imóvel público como se fosse particular. O imóvel é um barracão que, por lei municipal, deveria ser cedido para associações sem fins lucrativos e por meio de licitação. A polícia recebeu uma denúncia durante as investigações obteve o contrato entre o vereador e uma empresa. Segundo o delegado de Manuel Ribas, o imóvel está dividido em 2 partes e nelas funcionam uma vidraçaria e uma marmoraria. Com uma empresa, o vereador firmou o contrato formal há aproximadamente 8 meses e recebia aluguel de R$ 600. A outra empresa está há anos no local, mas apenas com contrato verbal e não foi alvo da operação. A Divisão Estadual de Combate à Corrupção de Curitiba acompanha a ação em Nova Tebas. O vereador vai responder pelo crime de estelionato. Ele não foi preso. A CBN está tentando contato com a defesa do parlamentar. As investigações continuam para apurar outros envolvidos. A polícia quer saber se outros vereadores e se a administração municipal tinham conhecimento do fato. O procurador jurídico de Nova Tebas informou que a atual administração desconhecia o contrato irregular firmado pelo vereador e só foi informada recentemente pelo Ministério Público. O procurador acrescentou que no dia 6 de outubro a Prefeitura expediu uma notificação extraoficial ao vereador. A CBN ligou para o telefone fixo da Câmara Municipal de Nova Tebas, mas ninguém atendeu até o momento. Também estamos tentando contato com a defesa do vereador. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Que situação, hein? Papelão aí do vereador que alugava imóvel público como se fosse particular. E dele ainda, né? O que não era, obviamente. Peça de caminhão se solta na BR-153 em ventania e mata motorista. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na tarde de ontem, no quilômetro 168. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Fiat Strada com placas de ventania seguia no sentido Ventania Atibagi, quando foi surpreendido por objetos, que seriam partes de peças de um tambor de freio que se desprenderam de um caminhão. Parte desta peça foi encontrada no interior do veículo, o que muito provavelmente causou o ferimento fatal no motorista. Sem controle, o carro saiu da pista e capotou. A equipe do SAMU foi acionada e constatou a lesão na região da cabeça do condutor. A perícia e o Instituto Médico Legal compareceram no local e o corpo do motorista, de 39 anos, foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. O caminhão não foi identificado e a vítima do acidente era professor na cidade de Tibagi. E, Luciana, uma atualização sobre o acidente de ontem, envolvendo uma van da saúde da cidade de Jaguariaíva, com 11 pessoas, e o veículo HB20. A colisão aconteceu na PR-151, no perímetro urbano de Ponta Grossa, onde o motorista do carro teria tentado fazer um retorno e atingiu a van. No carro estavam 7 pessoas, sendo que uma faleceu, uma não se feriu e uma fugiu do local. A condutora da HB20, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, além de transitar com excedente de passageiros, estava com a CNH vencida há mais de 30 dias e o veículo com pendência administrativa. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Greve afeta atendimento na rede de saúde de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A espera por atendimento médico na rede municipal de saúde de Cascavel ficou um pouco mais lento nessa terça-feira por conta da paralisação de boa parte dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que integram os quadros da prefeitura. Apenas parte da categoria segue atendendo nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família. Um número expressivo de profissionais passou durante o dia todo desta terça-feira em frente ao prédio da administração municipal, com uma grande faixa pedindo pagamento do piso da categoria, cuja defasagem estaria próxima dos 70%. A prefeitura se posicionou por meio de nota oficial na qual reconhece o direito dos profissionais que atuam no município a cobrarem pelo piso da enfermagem e também endossa essa exigência da classe, mas ressalta que a responsabilidade desse pagamento é do governo federal, que ainda não repassou ao município os recursos para complementar a folha. Ainda de acordo com a nota, a saúde pública de Cascavel conta atualmente com mais de 770 enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, mas cerca de 480 recebem o piso, inclusive até acima do preconizado. A administração diz que tem cobrado sistematicamente o governo federal sobre esses repasses, uma vez que devido ao aumento de contratações na área, o governo municipal chegou ao limite prudencial e ainda vive um cenário de queda na arrecadação. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Fran. O governo do estado assinou uma carta aberta em que os secretários da Fazenda de 6 estados afirmam que vão aumentar o ICMS. O setor produtivo criticou a medida e pontuou que o impacto deve ser diretamente no cidadão. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Essa carta foi assinada em conjunto com os outros estados e o governo do Paraná, por meio do secretário de Fazenda, René Garcia, afirmou que deve aumentar o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, de o ICMS, de 19% para 19,5% em 2024. A medida seria uma reação à reforma tributária aprovada no Senado e que, segundo o documento, reduz significativamente a autonomia tributária dos estados e municípios, com a criação de um novo tributo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a extinção do ICMS. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, se posicionou logo após a aprovação das mudanças na carga tributária e disse que elas representam um retrocesso para o país.
Eu acho que não tem nenhum brasileiro que é contra, né? Não seria inteligente da nossa parte e não ser, já que aquilo que nós temos é um horror, que as pessoas não conseguem, e nem nós mesmos, as que estão na máquina pública, entender a confusão tributária que existe no Brasil. A Câmara, na nossa visão, na minha visão, ela teve um avanço fantástico, ela conseguiu simplificar bem, modernizou bastante, e teve avanço e conseguiu criar um equilíbrio entre todos os estados, entre as capitais, as cidades e assim por diante. O Senado, eu acho que eles tiveram uma inovação. Eles conseguiram deixar pior do que o sistema tributário nosso atual. Eles fizeram tanto pinduricalho, criaram tantas ilhas de prosperidade para segmentos, que virou uma bagunça novamente. Como é que fica o Conselho Deliberativo para a questão tributária dos estados? Se o imposto é meu, o imposto é da cidade, o imposto é da governadora, Brasília vai mandar esse imposto, esse IVA regional? Isso não ficou claro na questão tributária. Aí você começa a dar incentivos fiscais, que nós não somos contrários, mas de forma regional, prejudicando outras regiões.
De acordo com o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, FACEAP, Fernando Moraes, a medida vai reduzir a competitividade dos empresários paranaenses.
Nós somos contra qualquer tipo de aumento de impostos, né? O ano passado a gente já teve um aumento no modal de ICMS nosso de 18 para 19, já sofremos um impacto muito grande, e agora novamente mais 0,5%, que é a proposta do governo. A gente entende, mas eu acho que é muito precipitado o que o governo está fazendo. O governo tem que entender que o empresário aqui é um repassador de impostos, a gente vai repassar isso na ponta, o produto vai ficar mais caro lá na ponta e a população paranaense vai pagar mais caro nos produtos. Então, quem vai pagar a conta no final sempre é a população. E, logicamente, que vai perder competitividade, principalmente para Santa Catarina, que lá o ICMS é de 17, não tem substituição tributária.
De acordo com a FACIAP, os produtos que devem sofrer um maior aumento serão os alimentos, também a energia elétrica e os combustíveis. Em nota enviada à CBN Curitiba, a Secretaria da Fazenda afirma que, com o objetivo de equilibrar as distorções de arrecadação que podem ser provocadas pela reforma tributária, o governo do Paraná deve alterar a referência da alíquota modal do ICMS de 19 para 19,5%, um reajuste de 0,5% a partir de 2024. O órgão também explica que isso acontece porque as participações de cada estado no total arrecadado pelo IBS vão depender da receita média de cada ente federativo com o ICMS entre 2024 e 2028. Desse modo, quanto maior a arrecadação de um estado com o ICMS nesse período, maior será o fluxo de recursos do IBS a ele destinado até 2078. O aumento do ICMS deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto ainda não foi encaminhado para a casa e será elaborado pelo Executivo. A FACIAP pontuou que deve trabalhar com articulação política para impedir esse aumento. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas informações. Vamos a Londrina, porque a Justiça suspendeu a reintegração de posse de uma fazenda ocupada por indígenas no município de Tamarana, lá no norte do estado. Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É uma nova decisão e a Justiça Federal suspendeu a reintegração de posse dessa fazenda em Tamarana, na região metropolitana de Londrina, que desde o final de setembro é ocupada por cerca de 200 indígenas da tribo Caigangue. O juiz Bruno Henrique Silva Santos apontou que a operação para desocupação da área ficaria comprometida neste final de ano e argumenta que é preciso trabalhar para que o desfecho dessa história aconteça sem o uso de força policial. O magistrado também pontua que a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, se comprometeu em assegurar o plantio de verão nesta propriedade rural sob ocupação, ou seja, deve ser mantida uma distância segura de 100 metros dos silos usados pelos produtores nos trabalhos e pelo fazendeiro. O magistrado também deixa claro que a reintegração de posse está apenas suspensa e que a ordem de despejo poderá ser retomada em caso de descumprimento. Lembrando que os indígenas de Tamarana afirmam que parte da fazenda de cerca de 725 hectares pertence à reserva Pucaraninha, informação que é contestada pelo fazendeiro, que apresentou documentos de posse à justiça. Já a FUNAI informou que vai fazer um novo estudo de demarcação das terras indígenas em Tamarana. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.